A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio E-Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos começar o nosso especial sobre direito do consumidor. E aproveitando esse período de férias de inverno, nós preparamos um programa especial para você, ouvinte, sobre os seus direitos em relação às companhias aéreas. E quem está aqui hoje é com a gente para falar mais sobre esse assunto é a advogada Laís Bergstein. Ela vai explicar para a gente quais são as principais obrigações das empresas desse setor em relação aos passageiros. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui a doutora Laís. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade.
Doutora, para a gente começar nossa entrevista, esses problemas relacionados aos direitos dos consumidores das companhias aéreas, eles têm sido frequentes? E quais são as situações mais comuns enfrentadas pelos passageiros?
Sim, Jéssica. Lamentavelmente, problemas relacionados a transporte aéreo têm sido bastante frequentes. As principais reclamações são de atraso ou cancelamento de voos, também de furto ou violação, extravio de bagagem, falta de assistência pela companhia aérea, lamentavelmente ainda a prática de overbooking, ou também o erro da grafia do nome ou do sobrenome do passageiro no bilhete aéreo que impede o embarque. Então, sim, infelizmente, nós temos com bastante frequência problemas relacionados ao transporte aéreo.
E, doutora, a senhora poderia nos esclarecer no que consiste a Agência Nacional de Aviação Civil e qual que é a importância da mesma para a regulamentação dos direitos dos passageiros?
Claro. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, é uma autarquia federal, ou seja, ela é uma entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, vinculada ao Ministério da Defesa, mas com autonomia financeira e organizacional. Ela foi criada por lei com a finalidade de regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária no Brasil. É o que a Anatel faz, por exemplo, no âmbito das telecomunicações e a ANS quanto às atividades de assistência suplementar à saúde. Compete à ANAC, Jéssica, regular e fiscalizar as medidas a serem adotadas pelas empresas prestadoras de serviços aéreos, expedir normas, estabelecer padrões mínimos de segurança de voo, de desempenho e de eficiência nesse setor. Ela também tem que estimular a concorrência e a melhoria da prestação dos serviços. É a ANAC quem tem poder de concessão da exploração de rotas e de exploração da infraestrutura aeroportuária. Também cabe à ANAC a emissão de licenças e certificados de habilitação técnica para todos os profissionais que atuam, como, por exemplo, pilotos, comissários de bordo, mecânicos de manutenção, etc. Mas para os passageiros, Jéssica, o trabalho desempenhado pela ANAC é fundamental, tanto para garantir a sua segurança, quanto para organizar direitos e deveres.
E, doutora, assim como na pergunta anterior, agora a senhora poderia nos explicar no que consiste a infraero e qual que é a importância dela?
A Infraero é a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. É uma empresa pública que tem como finalidade implantar, administrar, explorar industrial e comercialmente toda a infraestrutura aeroportuária no Brasil. Ela promove a captação de recursos que são aplicados na administração e na expansão e no aprimoramento dessa infraestrutura aeroportuária e de apoio à navegação aérea. A Infraero, ela é remunerada pelos serviços prestados por meio das tarifas aeroportuárias. Então, o passageiro que contrata uma passagem, compra um bilhete de transporte aéreo, ele paga uma tarifa de embarque. Uhum. Essa tarifa é cobrada por intermédio da companhia aérea, mas ela é destinada à Infraero. E é fixada em função da categoria do aeroporto, da natureza da viagem, se é uma viagem doméstica ou internacional. Uhum. A Infraero também cobra, Jéssica, das companhias aéreas outras tarifas, tarifas de pouso, de permanência, de conexão e uso das comunicações de infraestrutura. Tá? Uhum. Então, a Infraero cuida da infraestrutura dos aeroportos, organização, operação e expansão deles.
Agora, doutora Laís, eu queria pedir para a senhora traçar para a gente um panorama sobre as principais obrigações das empresas desse setor frente aos passageiros. Quais são os direitos do consumidor como passageiro quando, por exemplo, ocorrem atrasos ou cancelamentos de voos?
Bom, a primeira obrigação das empresas aéreas em relação aos passageiros é a obrigação de segurança, né? Uhum. Quando nós adquirimos passagens aéreas, nós esperamos chegar no local de destino com segurança. Também esperamos, Jéssica, chegar no horário previsto, né? Uhum. Então, sempre que há um atraso, um cancelamento, isso é um transtorno para o passageiro. É por isso que a ANAC organizou a assistência material. Então, toda a companhia aérea, na hipótese de atraso ou cancelamento de voos no Brasil, ela deve prestar uma assistência material, um apoio para o seu passageiro, que é gradual, é proporcional ao tempo de espera. Então, por exemplo, se o horário inicialmente previsto do voo não é cumprido e o atraso é a partir de uma hora, o passageiro faz jus à comunicação. Então, a empresa aérea tem que facultar acesso à internet, telefonemas, uhum, etc. Se o atraso, a partir de 2 horas, ou seja, superior a 2 horas, o passageiro tem direito à alimentação. Então, a empresa deve fornecer um voucher, lanches, bebidas, para que ele possa se alimentar. Já se o atraso é a partir de 4 horas... Ou seja, quando a empresa tem uma estimativa de que a partida ocorrerá 4 horas após o horário inicialmente previsto, o passageiro faz jus à acomodação ou hospedagem. Se ele estiver no local do seu domicílio, a empresa aérea vai oferecer o transporte para sua residência e o transporte de volta para o aeroporto. Uhum. Mas se ele estiver em trânsito, se ele estiver fora da sua cidade de origem, a empresa aérea deve fornecer uma acomodação adequada, uma hospedagem em hotel. Tá? Uhum. E a partir de 4 horas, ela também deve facultar ao passageiro opções de reacomodação ou de reembolso. Reacomodação em outros voos ou reembolso integral das passagens e das taxas de embarque que foram pagas.
Uhum.
Uma coisa bem interessante, Jéssica, que muitas vezes as pessoas não sabem, é que a assistência material, ela deve ser oferecida também aos passageiros que estão a bordo da aeronave, caso ocorra o atraso. Então, são muito comuns, infelizmente, relatos de pessoas que embarcaram nas aeronaves e ficaram aguardando 3, 4, 5 horas dentro da aeronave.
Que a gente sabe que não é tão confortável assim para ficar 4 horas, né?
De modo algum, é absolutamente desconfortável. Então, a partir de 1 hora, também dentro da aeronave tem que ser fornecida a comunicação. A partir de 2 horas, a alimentação. Então, essa assistência material, na medida do possível, né, no sentido de que o que for possível de ser fornecido tem que ser prestado pela companhia aérea. Tá?
Uhum. E, doutora Laís, além dessa assistência material, caso um passageiro ele sinta-se lesado pelo atraso ou até o cancelamento de um voo, ele pode processar a companhia aérea por danos morais também? Em que situações isso é possível?
Sim, pode, é possível. O direito de acesso ao Poder Judiciário é um direito constitucional. Sempre que o passageiro se sentir lesado, ele deve primeiro procurar a companhia aérea e tentar solucionar. Tá? O passageiro que conhece os seus direitos tem muito mais facilidade em exigi-los. Claro. Né? Então, o primeiro passo é procurar a companhia aérea. Mas em algumas situações, infelizmente, não há o que possa ser feito. Existe, sim, possibilidade de compensação, de reparação de danos morais. Imagine, por exemplo, Jéssica, que em razão do atraso, do cancelamento de um voo, esse passageiro perca um casamento de um amigo ou um compromisso profissional relevante. Isso pode gerar, além dos prejuízos materiais, ao custo da passagem, hospedagem, um dano moral. Tá, isso pode acontecer, sim.
A gente teve alguns casos recentes de pessoas que perderam concursos públicos também, né?
Exatamente, é a perda de uma chance, né? Então, sim, o judiciário tem sido muito sensível, inclusive, a essas situações. Eu mesma, Jéssica, vou confessar para você e para os nossos ouvintes, na minha lua de mel, o meu voo foi cancelado.
Nossa.
E não houve que pudesse ser feito no momento. A companhia se negou a qualquer tipo de reacomodação. Sim, não teve alternativa. Tivemos que recorrer ao Poder Judiciário. Então, é possível, mas é sempre a última alternativa. Né?
A primeira é negociar diretamente com a companhia aérea, né,
sim,
doutora?
Sim, porque é mais rápido, menos custoso. E muitas vezes, os problemas são resolvidos pelas companhias aéreas.
E, doutora Laís, outra dúvida bem frequente dos passageiros é se a regra dos 7 dias para o arrependimento em relação a compras, né, que nós temos no nosso Código do Consumidor, ela se aplica quando um passageiro adquire uma passagem aérea ou um serviço oferecido pela empresa de transporte aéreo. Essa regra também vale daí?
O entendimento majoritário é de que o direito de arrependimento não se aplica à compra de passagens aéreas, tá? Esse direito, que é um cancelamento imotivado, não precisa ser justificado pelo consumidor, ele tem como fundamento a necessidade de proteção daquele comércio agressivo, da publicidade agressiva, para que o consumidor possa refletir sobre aquela compra e para que ele possa, caso não goste do produto recebido, pois ele não conhece com precisão quando o produto é adquirido fora do estabelecimento comercial, que ele possa se arrepender, possa devolver. O entendimento majoritário, então, é que isso não se aplica às passagens aéreas, porque não é o caso de desconhecimento do que está sendo contratado. Tá?
Sim.
Mas a boa notícia, Jéssica, nesse ponto, é que está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei, já aprovado no Senado, que atualiza as disposições do Código de Defesa do Consumidor e que, se aprovado nesse ponto, pode eventualmente estabelecer um direito de arrependimento do consumidor de passagens aéreas. Então, isso ainda é um projeto de lei, está em tramitação, nós não sabemos se será aprovado ou não, mas se for, é possível que se estabeleça, assim no futuro, um prazo diferenciado, provavelmente não vai ser o prazo de 7 dias, mas um prazo diferenciado para que ele possa se arrepender da compra. Tá? Mas isso não impede, Jéssica, que ele cancele o bilhete, tá? Só que atualmente ele está sujeito daí às taxas cobradas
e as regras da companhia, né?
Pelas companhias, exatamente. Então, o arrependimento é gratuito, né? Isso ainda não é possível atualmente. Vamos ver no futuro como isso vai se desenvolver.
E, doutora Laís, outra dúvida muito frequente dos consumidores das companhias aéreas é em relação a se a empresa tem que se responsabilizar pelos pertences dos passageiros. por exemplo, quando as bagagens são extraviadas ou danificadas, o consumidor pode processar até a empresa por danos materiais, caso ela se recuse a devolver o valor daquilo?
Sim, sim, naturalmente. O passageiro espera legitimamente chegar ao local de destino com segurança e receber as bagagens da mesma forma que foram entregues à companhia aérea. O extravio, o furto ou o dano aos seus pertences configura uma falha na prestação dos serviços. Nesse contexto, ele pode sim pleitear a reparação dos prejuízos suportados, demonstrando o valor da sua bagagem com recibos, com notas, eventualmente até, dependendo da situação, há aqui dano moral. Hoje, Jéssica, no direito brasileiro, vigora o princípio da reparação integral dos danos causados aos consumidores. Tá? Então, se entende, com base no artigo 6º, inciso 6 do CDC, que devem ser reparados todos os danos causados, sejam os prejuízos diretamente causados pelo fato, assim como aqueles que sejam sua consequência direta. Então, hoje, o valor da indenização pelo extravio da bagagem será exatamente o valor comprovado do valor daquela bagagem. Tá? Mas estão em pauta no Supremo Tribunal Federal dois recursos extraordinários que têm repercussão geral reconhecida, ou seja, quando decididos vão vincular em âmbito nacional, e que tratam de conflitos relativos às relações de consumo em sede de transporte internacional de passageiros. Tá? Então, quando o voo for internacional, caso a decisão do Supremo Tribunal Federal seja pela aplicação da Convenção de Montreal no nosso ordenamento, poderá haver uma limitação do valor dessa indenização. Essa Convenção de Montreal, uma convenção internacional, foi ratificada pelo Brasil e ela estabelece que, na hipótese de extravio de bagagem, há uma limitação de indenização que é um pouco superior a R$5.000. Tá? Então, hoje, vigora, tanto para passagens nacionais quanto internacionais no Brasil, a reparação integral. Uhum. Todos os prejuízos efetivamente suportados pelo consumidor pelo extravio de sua bagagem. Nós precisamos aguardar essa decisão do Supremo Tribunal Federal para saber se, no âmbito internacional, nos voos internacionais, haverá ou não limitação a essas indenizações.
E, doutora, daí é difícil, às vezes, comprovar o que realmente estava na bagagem. É interessante, talvez, a gente aconselhar os ouvintes a se precaver, tirar foto do que ele colocou na mala, para depois, se houver algum incidente, ele puder comprovar aquilo?
Sim, é uma oportunidade. É possível, inclusive, que o consumidor declare para a companhia aérea qual é o valor da sua bagagem. Uhum. Tá? Ele pode, no momento da entrega da bagagem, informar qual é o valor. Ela vai conferir ou não, mas ele pode fazer uma declaração nesse sentido. Quando nós viajamos para fora, viagens internacionais, são feitas compras, é muito importante guardar todos os recibos para, caso ocorra algum problema no retorno, isso seja facilmente comprovado.
Uhum. Doutora, quero pedir agora para a senhora explicar para os nossos ouvintes no que consiste a chamada preterição de embarque.
Preterição de embarque é a impossibilidade do passageiro embarcar no voo, mesmo tendo comprado e marcado a sua passagem aérea. Ela é comumente chamada de overbooking e pode ocorrer, Jéssica, por diversos motivos. O mais conhecido é a venda de passagens acima da disponibilidade de assentos, mas essa prática é proibida no Brasil, tá? Overbooking pode ocorrer também, a preterição do embarque, em razão de uma troca não programada da aeronave. Então, por exemplo, estava programada para fazer determinada rota uma aeronave com capacidade para 174 passageiros, todos os bilhetes vendidos. Por motivos técnicos, operacionais, de segurança, é possível que essa aeronave, na última hora, seja trocada, tenha que ser trocada. Se ela for trocada para uma aeronave de capacidade inferior, nós teremos overbooking, né? Teremos preterição de embarque. Também a junção ou cancelamento de voos por questões climáticas ou operacionais pode fazer com que os passageiros tenham que ser reacomodados em outros voos. Nesse caso, a empresa pode realizar o overbooking para atender prioridade de voos cancelados. Então, por exemplo, idosos, pessoas com deficiência, passageiros com crianças de colo, em detrimento de outros passageiros. Tá? Uhum. Também pode ocorrer a preterição de embarque quando há passageiros que perderam suas conexões e a empresa prioriza esses passageiros que estão em trânsito, ou seja, fora da sua cidade de domicílio. Tá?
Uhum. E, doutora, nesses casos de overbooking, de que forma o consumidor ele pode proceder se ele se encontrar em uma situação desse tipo?
Tá. Em primeiro lugar, a regra da ANAC é que a empresa aérea procure voluntários para embarcar em outro voo mediante compensação. Nos Estados Unidos, na Europa, isso é muito comum. Você está esperando na sala de embarque que você ouve os anúncios das companhias aéreas oferecendo $500, 600 uhum. euros, valores de compensação para que pessoas se voluntariem em embarcar em outra oportunidade. Tá? Se não existir voluntários, a companhia aérea vai preterir a alguém, né? Uhum. Geralmente são os últimos que adquiriram a passagem ou que realizaram o check-in, tá? Nesse caso, se o consumidor for preterido no seu embarque, ele deve procurar a companhia aérea e exigir uma compensação. Além disso, ele tem direito a uma reacomodação em um voo próprio ou de outra companhia aérea que ofereça um serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade e no horário de conveniência do passageiro. Também tem direito ao reembolso integral e à realização do serviço por outra modalidade. Se for um trajeto curto, ele pode optar por ir de táxi ou de ônibus, por exemplo.
Uhum.
E também no caso de overbooking, assistência material é devida. Uhum. Se houver atraso de 1 hora, 2 horas ou 4. Tá?
Então, o consumidor ele tem que pleitear essa compensação pelo ocorrido, né, doutora?
Sim, ele tem que reclamar com a companhia aérea. Por isso que é muito importante, Jéssica, que os consumidores, sempre que vão viajar, leiam, procurem conhecer os seus direitos. Ele tem que ter uma postura respeitosa, educada, uhum. mas ele tem que ser firme, tem que dizer, olha, eu tenho direitos.
Claro. E, doutora, como que fica a situação dos passageiros nos casos em que um aeroporto foi fechado, por exemplo?
Tá. Um aeroporto fecha quando as condições meteorológicas ou operacionais não são adequadas para pousos ou decolagens, tá? Os aviões podem ser encaminhados para outros aeroportos, então uhum. é possível eu estar tentando chegar em Curitiba, mas por alguma condição climática não consegue pousar, a minha aeronave vai direto para São Paulo. Isso acontece e é desagradável, tá? Da mesma forma, o consumidor tem direito à assistência material, reacomodação ou reembolso em caso uhum. de voo nacional. Só que, Jéssica, se o consumidor estiver no exterior, as regras são diferentes, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum que os aeroportos fechem em razão de nevascas, tá?
Sim.
Lá, o consumidor não teria direito à assistência material, à acomodação em hotel. Ele poderia remarcar a passagem sem nenhum tipo de custo, alterar o local de destino, mas não teria hospedagem, como acontece aqui no Brasil. Então, novamente, por isso é muito importante que o consumidor pesquise antes de viajar quais são os direitos no local da sua viagem, no local do seu destino.
O tema do programa da Mapar de hoje é o direito do consumidor em relação às companhias aéreas. E quem está com a gente aqui ao vivo para responder as suas dúvidas a respeito desse assunto é a advogada Laís Bergstein. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você pode fazer as suas perguntas também pelo nosso Facebook lá no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, de que maneira os consumidores, em relação a todas essas situações que nós pontuamos aqui, de que maneira eles podem proceder caso eles se sintam lesados, de qualquer maneira, por alguma companhia aérea?
Bom, se ele não conseguir solucionar o seu problema diretamente com a companhia aérea, a ANAC oferece um serviço de ouvidoria, tá? Ela registra denúncias, reclamações, críticas e sugestões sobre qualquer um dos serviços prestados. O consumidor também pode procurar o PROCON da sua cidade ou fazer uma reclamação pelo site www.consumidor.gov. Em algumas situações, dependendo da gravidade, isso tem solucionado. Também para ajudar a solucionar conflitos de forma rápida, alguns tribunais de justiça do Brasil instalaram juizados especiais nos principais aeroportos de seus estados. E esses juizados especiais funcionam mesmo durante o recesso forense. Caso não haja uma conciliação no juizado especial no aeroporto onde está o passageiro, o processo é encaminhado para o juizado especial civil da comarca de residência dele. Tá? Uhum. Então, também é uma alternativa de intermediação, de conciliação com a companhia aérea. Como eu lhe disse, Jéssica, a ação judicial deve ser sempre a última alternativa, porque ela é muito mais custosa e demorada. Mas, às vezes, não é possível evitar.
Uhum. E, doutora, a senhora diria que os consumidores hoje, eles estão mais conscientes dos seus direitos?
Eu acredito que sim, Jéssica. O acesso à internet, a comunicação da imprensa, isso tem facilitado muito o acesso a esse tipo de informação. Hoje, é muito mais fácil para o consumidor organizar a sua viagem. Vários sites prestando informações muito relevantes. Ele não depende apenas e tão somente da agência de turismo como acontecia no passado. Então, é muito mais fácil ele buscar o exercício dos seus direitos. O que acontece, Jéssica, é que alguns prepostos, alguns funcionários das companhias aéreas, eles não ajudam. Então, eles negam. Eles são resistentes, muitos são treinados para ser resistentes. O que o consumidor, consciente dos seus direitos, de uma maneira muito educada, tem que fazer é insistir, né? E geralmente eles solucionam. Nem sempre, infelizmente, mas se o consumidor sabe aquilo que lhe é devido, ele tem condições e argumentos para ser bem tratado. Imprevistos acontecem naturalmente, mas hoje sim, respondendo a sua pergunta, eu acredito que os consumidores estão mais conscientes dos seus direitos e têm mais condições de exigir o seu cumprimento.
Mas e em relação às empresas daí, doutora, a senhora diria que elas ainda se negam muito a garantir esses direitos básicos do consumidor ou elas estão ficando mais conscientes nesse sentido também?
Depende muito da situação, né? O fato de existirem tantas lides judiciais sobre esse assunto demonstra que nem sempre as companhias aéreas atendem às reclamações dos consumidores, tá? Isso é um fator que pode ser aferido estatisticamente. Existem realmente muitas ações julgadas procedentes, reconhecendo direitos aos consumidores de passagens aéreas que não foram garantidos, assegurados pelas companhias. Tá? Mas a maior parte das situações, a maior parte dos transtornos, eu acredito que está sendo resolvida pelas companhias aéreas.
Doutora Leísa, agora para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir só para a senhora falar para os nossos ouvintes quais são os desafios dos operadores do direito que lidam com essa área de direito do consumidor.
Bom, os desafios são grandes. O fato do judiciário estar sobrecarregado é um fator muito ruim para o advogado, para o operador do direito e para o próprio magistrado. Ele quer dar uma solução rápida e célere para o problema. Às vezes o problema nem é tão grande assim,
Sim.
Mas não consegue por causa da carga oceânica de processos que eles têm em tramitação. Os juízes trabalham hoje com uma carga desumana, com metas a cumprir, e isso é talvez o principal desafio na efetivação dos direitos. E claro, os fornecedores, de um modo geral, e não só as companhias aéreas, mas muitos fornecedores sabem disso, sabem dessa dificuldade. E às vezes não solucionam o problema porque o consumidor acaba desistindo, dependendo do valor, da reclamação do consumidor, não vale a pena ele correr atrás na opinião dele.
Ele nem vai pleitear isso na justiça daí, né?
É, dependendo do valor, às vezes 10 reais, 20 reais, a gente acaba deixando passar, porque o custo de reclamar isso judicialmente é muito maior, né? Mas não é essa postura do cidadão consciente. Né? O consumidor.gov, por exemplo, funciona muito bem para reclamações de pequeno valor.
Doutora Laís, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapara e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.